Bem-vindo à Renascença e, como sempre, trazemos aqui gente interessante para nos falar de si, para nos falar daquilo que os rodeia e temos sempre essa porta aberta, não é, António?
Exatamente. E esta porta aberta esta manhã, curiosamente, para Sinsverga.
É,
já vai perceber porquê. De pequenas grandes coisas é, de facto, feita a nossa vida, mas é verdade que nos habituámos demasiado a correr atrás das coisas grandes para as alcançar. Desistimos muitas vezes das coisas pequenas que, afinal, também têm e de que maneira o seu valor. Às vezes, bem mais do que parece, não é? Abdicamos, por exemplo, do prazer de ler, dos trabalhos manuais, sacrificamos uma e outra vez ao trabalho o tempo que tínhamos reservado para nós, para os nossos ou até para Deus, e neste sentido a pandemia trouxe uma mudança, enfim, que nos obrigou, de certo modo, a abrandar de ritmo.
É verdade, obrigou-nos a rever critérios, a questionar uma vida dominada pelas exigências do sucesso ou do consumo. Agora, muitos de nós têm um bocadinho mais de tempo, não é? Alguns até pela primeira vez. Mas será que sabemos o que fazer com esse tempo? A ociosidade, dizia São Bento, é inimiga da alma. Por isso, quando fundou a Ordem Beneditina, foi isto que determinou São Bento para proveito dos seus discípulos. Os irmãos devem ocupar-se a certas horas no trabalho manual e na Lectio Divina. Quem sabe exatamente o que isto significa é quem nos recebeu de porta aberta para uma conversa à distância, Dom Bernardino Ferreira da Costa, abade da Abadia Beneditina de São Bento de Sinsverga, e é conhecido também como Dom Abade.
Dom Bernardino, muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos.
Bem-vindo aqui à Renascença, para nos abrir a porta aí de Sinsverga, não é? E há já mais de 20 anos que vive aí, mas a sua história com Deus não começou exatamente aí, não é? Julgo que frequentou primeiro o Seminário Diocesano do Porto e só depois entrou na Ordem de São Bento.
Sim, eu frequentei, desde muito cedo eu senti o chamamento para seguir a vida religiosa, mas na altura eu estava inserido na paróquia, da qual fazia parte, e o meu parco encaminhou-me para o seminário. Portanto, também podia dizer que, no fundo, o desejo de ser padre é uma coisa que, no princípio, eu tinha diante muito presente, mas a verdade é que depois São Bento abriu-me outro caminho e depois vinha então ter ao Mosteiro de Sinsverga.
O que é que o seduziu, por assim dizer, na vida monástica, neste caso na regra e na figura de São Bento?
Olha, o que me seduziu foi, sobretudo, na primeira vez que eu visitei o mosteiro. Eu sou de muito perto aqui do mosteiro, mas eu não conhecia o mosteiro. Eu fui primeiro, como já dissemos, para o seminário. E então, a dada altura, no meu terceiro ano de seminário, isto é, coincidia com o 12º, eu vim visitar o mosteiro. De forma muito ingênua, eu perguntei ao porteiro do mosteiro: qual é o vosso carisma? E ele respondeu-me: olha, nós aqui procuramos imitar as primeiras comunidades cristãs. E eu posso dizer que aquela frase, aquela explicação naquele momento caiu-me como uma flecha e mudou-me o rumo. Depois ainda continuei no seminário, mas depois, a partir dali, daquele primeiro instante, então depois a ideia do mosteiro foi cada vez aumentando e depois, claro, pedi para fazer uma experiência e cá estou.
Ao fim de 20 anos. Mas isso, ao fim de 2 anos em Sinsverga, fez a profissão monástica de votos simples e mais tarde votos solenes. Eu preciso que me explique isto. Qual é a diferença entre votos simples e votos solenes?
Olha, a diferença, de facto, dizer votos simples e votos solenes é uma terminologia um pouco antiga. Agora, nós ainda continuamos a usar, mas encontramos hoje uma forma diferente de dizer e que parece também mais esclarecedora. Portanto, os votos simples é aquilo que nós chamamos a profissão monástica temporária, que fazemos depois do noviciado e que é normalmente pelo período de 3 anos, que pode ser renovado mediante se está preparado ou não, para fazer então a última profissão, que é a profissão monástica solene. Nessa profissão monástica solene, nós professamos então os 3 votos da vida monástica, que é a obediência, conversão de costumes e estabilidade, e então, mas agora solenemente, já para toda a vida.
Essa fidelização aos costumes, essa alteração de costumes, deve ser uma coisa às vezes difícil, não é?
Sim, no princípio, se calhar, assusta um bocadinho. Depois compreendemos que a conversão dos costumes é, sobretudo, nós descentrarmos-nos a nós próprios, isto é, procurar que seja Deus e a comunidade sempre o centro e não nós próprios. Portanto, acaba por ser um caminho para toda a vida, que é de renunciarmos-nos a nós próprios para que Deus seja realmente aquele que está em primeiro lugar na nossa vida.
Dom Bernardino, foi eleito abade de Sinsverga em 2013. Estava à espera deste desafio?
É sim, nós nunca estamos à espera de ser eleitos, uma vez que a eleição...
E vale a pena dizer que é uma eleição, não é?
É uma estrutura democrática.
Sim, como se trata precisamente de uma eleição, nós nunca podemos dizer que estamos à espera.
Certo.
Isto é porque os irmãos votam livremente, por voto secreto, e no final contam-se os votos, e aquele que alcançar a maioria qualificada, isto é, 2/3 mais 1, é o escolhido. Também é verdade que não podia estar à espera porque tratando-se na altura de um dos mais novos da comunidade, também é verdade que também não passava muito pela cabeça que a escolha podia recair sobre mim.
Qual é exatamente a responsabilidade ou a missão de um abade? Isso tem sido complicado de gerir, por exemplo, na comunidade nesta altura de confinamento?
Olha, a missão do abade, primeiro, como o próprio nome indica, abade vem do hebraico, que é até citado pela Sagrada Escritura, que quer dizer pai, pai ou paizinho. E, portanto, o abade é o pai do mosteiro. Em termos de funções, normalmente assume um papel espiritual, isto é, o guia espiritual da comunidade, mas também aquele que nomeia os irmãos para as diversas tarefas, atribuindo a cada um lugar e uma tarefa no qual, ou na qual se possa sentir realizado. Portanto, trata-se sempre de um acompanhamento espiritual e um acompanhamento também muito próximo de cada um dos irmãos, para que, de facto, todos os serviços do mosteiro, que são vários, realmente tudo possa decorrer em prol, precisamente, da vida comunitária, para que tudo esteja organizado minimamente.
Uhum.
Aliás, o maior desafio do abade é nós sabermos que, para além das coisas que temos programadas para cada dia, nós estarmos abertos também àquilo que é imprevisível. Por exemplo, nós temos 2 ou 3 coisas na agenda, mas precisamos de estar preparados para sabendo conscientemente que vão aparecer outras coisas. E, portanto, quando essas coisas aparecem, essas novas tarefas, esses novos afazeres, essas novas preocupações, nós não percamos também a paz do espírito e nos mantenhamos com toda a tranquilidade, até para continuarmos sempre a dar um testemunho daquilo que mais caracteriza o mosteiro, que é precisamente a paz beneditina que normalmente falam os padres da Igreja.
Uhum. Apesar de tudo, Dom Bernardino, e já referiu isso há pouco, o mosteiro sim, tem muitas atividades que vão decorrendo, não é? Enfim, poderíamos falar aqui do licor, que é muito famoso, mas há muito mais do que isso. Há os trabalhos agrícolas, agropecuária, enfim, trabalhos que exigem técnica e arte. Esses trabalhos são desenvolvidos apenas pelos irmãos ou também há uma ajuda de fora?
Desde há alguns anos para cá que nós temos também alguns colaboradores de fora, nomeadamente e sobretudo na área agropecuária. Portanto, temos uma vacaria, temos uma pocilga, temos um aviário e, portanto, ali, para além de nós colaborarmos e estarmos sempre muito próximos, é verdade que temos colaboradores. Depois também temos colaboradores, por exemplo, no serviço da cozinha, da lavandaria, um ou outro que presta um serviço no jardim e aí temos algumas pessoas que nos ajudam. Mas a maioria, depois todos os outros trabalhos que dizem respeito à dinâmica do próprio mosteiro e da comunidade, isto é, mais ao interior do mosteiro, sim, é tudo feito por nós.
Uhum.
Há também aí, tenho muita curiosidade, há uma oficina de encadernação, que é uma coisa maravilhosa, e também há quem se dedica à marcenaria. O que é que nos pode dizer sobre esta oficina e que móveis é que são feitos aí, se também são uma espécie de obras de arte, às vezes, que saem das vossas mãos?
Sim, quando eu era professor temporário, portanto, naquela altura depois do noviciado, eu tinha passado pelo seminário e já tinha feito o curso de teologia, e portanto, na altura, o abade, Dom Luís Aranha, pediu que eu aprendesse uma arte, e estive no Mosteiro de Silos, onde aprendi o básico da encadernação. Depois regressando, comecei então também a exercer. Tínhamos uma encadernação que, entretanto, que estava desocupada, que já ninguém lá trabalhava, e eu comecei devagarinho, precisamente, a pôr em prática aquilo que tinha aprendido. Depois apaixonei-me pelos materiais, e depois, a partir dali, nós fomos então desenvolvendo a arte. Isto é, agora nós podemos dizer que as encadernações já estão muito mais elaboradas e no, nas quais colaboram precisamente vários irmãos, uns com as madeiras, outros com a cozer os livros, outros nos desenhos, sim, e portanto fazemos autênticas obras de
Mas é
arte,
uma oficina que trabalha para o
apelando.
exterior também, não é?
Quando nasce sobretudo para o uso do mosteiro. Portanto, eu lembro que os primeiros livros que encadernei foi precisamente para o mosteiro, livros litúrgicos, o livro da Liturgia das Horas aqui para cada um dos irmãos, mas depois os párocos diocesanos e também alguns cristãos começaram a pedir. E então, depois fomos fazendo também para as paróquias e agora depois percebemos que era muito bom e que seria muito significativo encadernar Bíblias. E, portanto, tem sido nesse campo que temos apostado mais. Quanto à arte ou às oficinas que diz respeito à carpintaria ou marcenaria, sim, também veio a propósito ou em seguimento dos trabalhos que tínhamos realizado para a encadernação. E também com a ajuda de, em primeiro lugar, tenho mesmo que o dizer, que é o Paulo Neves, o escultor que nos ajuda, que nos dá ideias, que nos incentiva, e também de um ou outro hóspede que passam por aqui e que dizem: ah, porque é que não fazem isto? E então nós às vezes vamos apostar em alguma coisa que ainda é desconhecido, mas que depois, perante o resultado obtido, nos dá muita, muita vontade de continuar. Cada obra, desde as pequenas, como um terço, uma dezena, um porta-chaves, ou ainda uma mesa, ou um móvel, ou um painel, cada obra é única, portanto, e depois, quando termina, temos, claro, a satisfação de ter terminado, e depois dizemos: não, este já está feito, agora queremos outra coisa. E, portanto, cada livro, cada obra, cada peça em madeira, é tudo sempre único. É isso que nos caracteriza, é isso também que nos dá gosto por trabalhar.
Extraordinário. Dom Bernardino, enfim, para quem nos está a ouvir e seja menos conhecedor da Ordem Beneditina, estará a pensar, mas porquê tantas atividades, não é? Porquê? No fundo, estamos aqui a falar também da regra de ouro dos monges beneditinos, não é? Reza e trabalha.
Sim, há uma coisa muito importante na regra de São Bento que diz: é importante que a comunidade tenha tudo dentro de portas para não ter que andar por fora a procurar essas mesmas coisas. Portanto, desde sempre, desde a mais antiga tradição, que os mosteiros têm as suas oficinas, têm, no fundo, os seus lugares de trabalho, da qual recebem também a sua subsistência. Portanto, é claro que nós intercalamos precisamente estas horas do trabalho com a oração, não é? E, portanto, este binómio, ora e labora, que no fundo caracteriza a vida beneditina, mas que não vem na regra propriamente. Mas, no entanto, extrai-se do conjunto da regra, percebendo que, de facto, a vida do monge está sempre nestas duas vertentes, o trabalho e a oração, não é? Que, no fundo, são o dia-a-dia do mosteiro. Precisamos de ver que a oração é sempre uma abertura à novidade. Por exemplo, o monge tem as suas horas de trabalho, mas depois percebe que há uma parte extralaboral, e a oração é precisamente extralaboral, porque suspende a lógica do trabalho, suspende o primado do homem para dar precisamente, ou para colocar Deus no centro e para que o primado seja de Deus e não do homem. Nessa abertura, nós encontramos também sempre aquilo que, isto é, a voz de Deus que nos fala de uma forma sempre imprevista. Porque às vezes estamos cansados e queríamos uma palavra de consolo e temos uma outra palavra que não que vem parece contrária. Portanto, a novidade que nos é dada constantemente pela oração, e eu refiro-me sobretudo à oração comunitária, é aquilo que mais me atrai. Por vezes também confesso que nem sempre é fácil, nem sempre estamos concentrados, nem sempre temos vontade de deixar o trabalho para ir rezar, mas de facto essa é a importância. Isto é, o monge vive desse encontro com a oração, dessa abertura precisamente ao imprevisto, de Deus que me vai falar agora, neste momento, de uma forma que eu nem sequer imagino. E portanto é isso que mais me atrai na oração.
Dom Bernardino, muito obrigado por esta conversa, por nos ter aberto aberto a porta aí do Mosteiro de Sinsverga.
Muito obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos.